estamos falando sobre um estudo fascinante com cadetes do ROTC, do Exército Americano. Ele comparou duas abordagens de treinamento físico, o tradicional, com sessões de 60 minutos, e o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, que utiliza exercícios como burpees intensos, mas mais curtos. E é incrível. O HIIT manteve as capacidades metabólicas dos cadetes, mesmo com bem menos tempo de treino.
Sim, Eric. É realmente fascinante. Eu acho que isso reflete algo que muitas vezes esquecemos. Nem todo mundo tem tempo para longas sessões de treino. Eu lembro que, quando comecei minha jornada fitness, 15 minutos era tudo que eu conseguia encaixar no meu dia, sabe? E eu fazia isso com calistenia. Parece simples, mas é muito eficiente, especialmente com exercícios de alta intensidade como os burpees.
É verdade, mas há também uma questão psicológica aqui. Enquanto o HIIT pode ser mais eficiente, ele exige muita motivação. Para fazer aquele esforço all out, sabe? Você já sentiu isso nos seus treinos?
Com certeza. É tipo uma batalha mental, especialmente no início. Lembro das primeiras vezes que tentei séries curtas e intensas. Eu pensei, não consigo continuar. Mas o segredo foi criar uma estrutura. Eu sabia, ok, são só 15 minutos. Mesmo exausta, eu pensava, é rápido, eu consigo terminar.
Isso faz bastante sentido. E é interessante porque no estudo, os cadetes fizeram 4 a 7 séries em sessões curtas, por apenas 4 semanas. Parece algo que qualquer pessoa ocupada poderia tentar, inclusive em casa. Mas por outro lado, aparentemente o HIIT não teve tanto impacto em métricas como a função mitocondrial muscular.
É, tem esses compromissos. Eu diria que para quem busca saúde geral e praticidade no dia a dia, o HIIT é uma ferramenta incrível. Mas, como a pesquisa mostrou, não é perfeito, né? Se você quer resultados muito específicos, talvez precise combinar com outros métodos.
Exato. E me chamou a atenção no estudo como os burpees foram uma boa solução, sem equipamentos sofisticados. Você acha que esse tipo de treino funciona bem para quem está começando ou pode ser intimidador?
Olha, pode assustar no começo, sim. Mas eu sempre digo, adapte ao seu nível. Se não dá para fazer burpees completos, faça metade do movimento ou com menos intensidade. Dá para a gente progredir aos poucos.
Ótima dica. E acho que isso nos leva a outra questão poderosa. Como os exercícios baseados no peso corporal ajudam, especialmente em cenários domésticos e sem tempo. E seu exemplo pessoal mostra que isso é mais do que possível.
Sabe, Eric? Pegando essa ideia de adaptar exercícios e do impacto dos burpees no estudo, acho que é uma ótima oportunidade para a gente falar sobre exercícios em casa. Eu adoro como eles podem ser acessíveis para todo mundo, sem necessidade de equipamentos. É super prático, né?
Com certeza. E na sua experiência, como isso funciona na prática? Dá para ter resultados claros treinando só em casa?
Ah, dá sim. Na verdade, pesquisas mostram que, com consistência, você pode melhorar até 25% na sua resistência cardiovascular e 15% na força muscular em apenas 8 semanas. Ou seja, é super eficiente. Quando comecei, eu fazia exatamente isso. 15 minutinhos, aqui no meu espaço de casa, entre uma tarefa e outra.
Interessante. Acho que a simplicidade atrai muita gente. Mas quais são as maiores vantagens que você vê nos treinos caseiros?
É impossível não falar da economia, né? Sem gastar com academia ou equipamento caro. E ainda é super conveniente. Qualquer cantinho vira seu espaço fitness. Eu lembro de montar um mini circuito na sala, com as crianças por perto, sabe? Dá para encaixar na rotina até com família.
Falando em família, isso me intriga. Como você consegue envolver as crianças nessas atividades? Não deve ser algo fácil de equilibrar.
Olha, a chave é transformar em algo divertido. Por exemplo, a gente fazia caminhadas no parque juntos. Daí colocava desafios como correr até uma árvore ou fazer saltos. É mais um momento para conectar e ainda ficar ativo. E quando eu treinava em casa, eles também queriam participar. Então, inventávamos coisas como quem consegue fazer mais agachamentos.
Adoro isso. Parece muito mais uma forma de viver ativamente do que só treinar. é algo que deixa todo mundo mais engajado, inclusive as crianças. E essa ideia de criar um espaço em casa realmente ajuda a quebrar aquela barreira de começar, não é?
Exato. E, sabe, nem precisa ser nada elaborado. Já vi muita gente usando só um colchonete no canto da sala ou até fazendo exercícios no quarto. O importante é começar com o que você tem e ir adaptando aos poucos. É aí que a mágica acontece.
Sabe, Amanda, pensando no que você falou sobre começar simples e adaptar aos poucos, eu acho que surge uma dúvida que muita gente me pergunta. Como criar um espaço adequado para treinar em casa? Especialmente porque, às vezes, as pessoas acham que precisam de equipamentos caros ou de muito espaço.
É verdade, Eric. Acho que o mais importante é não complicar. Quando eu comecei, eu literalmente tinha só um colchonete e, às vezes, usava os móveis da sala, como uma cadeira para fazer tríceps. O segredo é olhar ao redor e pensar: o que eu posso usar agora?
Ah, isso é interessante. Usar o que você já tem em casa. Mas e na parte de rotina? Como alguém pode começar sem se sentir sobrecarregado?
Sabe, a chave é começar pequeno. Tipo, bem pequeno mesmo. Eu sempre digo: tente 5 ou 10 minutos por dia. Porque o mais difícil é criar o hábito, sabe? Quando você começa a ver que só aquele tempinho já dá resultado, é um incentivo para continuar. E também, escolha um horário. Mesmo que seja diferente todo dia, saber que você agendou aquele momento faz muita diferença.
Isso faz muito sentido. E acho que algo que realmente ajuda também é lembrar que, às vezes, só manter a consistência já é um grande passo. Mas, Amanda, tem aquelas pessoas que acham que treinar em casa não é tão eficaz quanto uma academia. Como você responde a essas dúvidas?
Adoro essa pergunta, porque eu enfrentei isso no começo também, sabe? Eu penso assim: treinar em casa é tão eficaz quanto você faz ser. Lembra daquela pesquisa que a gente mencionou? Mesmo sessões curtas, mas intensas, podem manter sua capacidade metabólica. Se você se dedica e ajusta o treino, dá para alcançar resultados incríveis, sim. E claro, para quem quer objetivos super específicos, dá para combinar com outras atividades externas quando possível.
Boa colocação. Falando nisso, você acha que ter um espaço dedicado, mesmo que pequeno, contribui para criar esse ambiente mental de treino? Ou é tudo uma questão de motivação?
Ah, eu diria que é um pouco dos dois. Um espaço dedicado ajuda muito a tirar aquela barreira, sabe? Não precisa ser nada sofisticado. Pode ser só um canto com um colchonete, garrafas de água como pesos. Mas o mais importante é, de novo, a mentalidade. Saber que aquele é seu momento e tratar isso com prioridade faz toda a diferença.
E você falou em uma coisa interessante: usar o que tem, adaptar. Acho que isso muda a perspectiva de muita gente que acha que não consegue treinar por falta de recursos.
Com certeza. Não precisa ser perfeito, sabe? Só possível. Use o que tem e comece agora. O resto vai ajustando aos poucos.
Ótimo, Amanda. Acho que fechamos um episódio muito prático e inspirador hoje. Você tem alguma mensagem final para quem está ouvindo e quer começar, mas ainda está na dúvida?
Sim, eu diria: pare de esperar pelo momento ideal. Ele nunca chega. Comece hoje, com o que você tem, mesmo se for só um agachamento ou levantar do sofá. Isso já conta. E lembre-se, cada passo, mesmo pequeno, te leva mais perto do seu objetivo.
Adorei isso, Amanda. E eu acho que é com essa mensagem poderosa que a gente encerra o episódio de hoje. Obrigado a todo mundo que nos ouviu e esperamos que vocês se sintam mais motivados a abraçar uma rotina que funcione para vocês.
É isso mesmo, pessoal. Até a próxima e não esqueçam: não existe rotina perfeita, só a que vocês fazem acontecer.